Recentemente foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pela Presidência da República a Lei 14.382 de 2022, que tornou a troca de prenome e sobrenome mais simples, rápido e barato, essa troca. Antes da nova lei, era necessário, então, contratar advogado, recorrer aos tribunais, apresentar uma justificativa plausível e aguardar a decisão do juiz. Vamos conversar sobre isso agora com a tabeliã Virgínia Reis. Doutora Virgínia, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Virgínia, conte para o nosso ouvinte, então, além dessas mudanças que eu falei sobre a Lei 14.382, o que temos de mais mudanças em relação à troca de prenome e sobrenome? E antes até da senhora falar das mudanças, seria interessante explicar para o nosso ouvinte o que é nome, prenome e sobrenome, que as pessoas confundem muito, né?
Exatamente. Bem, nome é aquela identificação social que todos nós carregamos durante a vida como uma forma de identificação. É a forma que somos identificados no meio social e na nossa própria família. O nome é composto por alguns elementos, em especial o chamado prenome e o sobrenome. O prenome é aquele é uma designação escolhida que antigamente se chamava de nome de batismo, ou seja, a forma que aquela pessoa é conhecida no meio social é o seu prenome ou primeiro nome ou nome de batismo, como socialmente é conhecido. E o sobrenome é o nome que identifica a sua origem familiar. O seu sobrenome identifica que você tem origem em uma determinada família materna e uma determinada família paterna. Então, se você tem sobrenome da sua mãe ou da sua família de origem da mãe, você identifica qual a sua origem materna. E do pai, a mesma forma. O nome também pode ser composto por um outro elemento que é chamado de agnome. O agnome é um elemento diferenciador que diferencia uma pessoa de uma mesma família que tem um nome igual a outra. Então, por exemplo, um filho tem o mesmo nome do seu pai. Como eles estão na mesma família, precisa de um elemento para diferenciá-lo. Então, normalmente, esse filho terá um agnome que será Júnior ou Filho. Se ele tiver o mesmo nome do seu avô, ele terá um agnome para diferenciá-lo, que será neto, possivelmente. Então, o agnome vai identificar, vai diferenciar aquela pessoa na sua própria família de uma outra que tem um nome igual a ele, e também o grau de parentesco entre essas duas pessoas que têm o mesmo nome. Então, o nome ele é composto desses elementos, prenome, sobrenome e agnome, para aquelas pessoas que escolhem ter o mesmo nome numa mesma família.
Doutora Virgínia, então vamos explicar para o nosso ouvinte. Essa lei, então, ela simplifica esses processos para as mudanças de prenome e sobrenome?
Isso. Até 2022, com a Lei 14.382, existia no ordenamento jurídico brasileiro um princípio muito forte, denominado princípio da imutabilidade do nome. Então, a gente sempre teve a ideia que para garantir as relações sociais, era necessário que a pessoa tivesse o seu nome imutável, que ela nascesse e morresse com o mesmo nome, como uma forma de identificá-la na sociedade e uma forma de dar garantias à sociedade de que aquela pessoa não se tornaria uma outra pessoa no decorrer da sua vida. Então, o princípio da imutabilidade sempre foi um princípio muito forte no nosso ordenamento jurídico, de forma que a lei previa expressamente a imutabilidade do nome, tanto o prenome quanto o sobrenome. E existiam algumas possibilidades previstas na lei também que alteravam, autorizavam as pessoas a alterarem o prenome e sobrenome, mas poucas previsões legais, e essa imutabilidade ela seria então excepcionada nessas situações específicas por intermédio de um processo judicial, um longo processo judicial para, no final, autorizar por algum motivo previsto em lei, que aquela pessoa tivesse o seu prenome ou o seu sobrenome alterado. Então, a gente tinha, por exemplo, como regras, ou, quer dizer, como exceções, você poder mudar o nome no momento do seu, de uma adoção, ou por proteção à testemunha, ou no caso de você ser ridicularizado na sociedade com aquele nome que você tinha. E em algumas situações extrajudiciais, como poder alterar o nome no momento do casamento ou no momento do divórcio. Eram pequenas possibilidades previstas na lei.
E agora?
A reforma de 2022 alterou esse princípio para o que a gente tem chamado de uma mutabilidade controlada. Ou seja, passou-se a ser possível, em regra, alterar o nome, e não alterar, mas sim alterar o nome, mas de uma forma limitada, de uma forma controlada. Por quê? Embora tenha sido possível, com alteração legislativa, fazer a alteração do prenome e do sobrenome extrajudicialmente, diretamente nos cartórios, isso só é permitido uma única vez. Então, por isso que é uma mutabilidade controlada.
Doutora Virgínia, acredito que essa lei veio até ajudar, porque também hoje temos as pessoas fazendo a troca de nomes, nos casos dos nomes sociais, isso facilitou também, né?
Sim, bem, a gente tem, a lei trouxe duas grandes situações. A primeira é a possibilidade de se alterar o prenome, ou seja, quando os pais vão a um cartório registrar o seu filho, e esse filho é menor de 18, normalmente o registro é feito no momento do nascimento, esses pais, eles estão no uso do poder familiar, exercendo um direito de personalidade que pertence à criança e não aos pais. Mas como a criança, naquele momento, não pode por si mesma exercer esse direito da sua personalidade, os pais, então, fazem esse exercício em nome dela. Por isso, a rácio da lei é que, ao atingir a maioridade, esse exercício possa ser feito pela própria pessoa. Então, a ideia é que, com 18 anos, a pessoa possa, por si mesma, exercer esse direito da sua personalidade e confirmar a escolha feita pelos seus pais enquanto era pequeno, ou seja, confirmar o seu prenome e nada a fazer, ou dizer que não lhe agrada, não gosta, não quer aquele prenome e quer mudar o seu prenome. Então, eu me chamo Virgínia hoje, mas eu posso amanhã achar que eu quero me chamar Luciana e eu tenho esse pleno direito de fazer por mim mesma essa escolha, já que o meu prenome não foi escolhido por mim, e sim pelos meus pais, lá no momento do meu registro.
E hoje...
Então, o prenome passou a ser... Pois não, Sérgio.
Não, por favor, o prenome passou a ser?
Então, o prenome passou a ser mutável para quem tem mais de 18 anos, de forma extrajudicial, diretamente no cartório e de forma motivada. Não precisa se motivar, ter um motivo para alterar. Eu simplesmente quero fazer a alteração do prenome, eu vou poder fazer isso uma única vez, de forma extrajudicial, em qualquer cartório. Basta que eu procure o cartório de registro civil das pessoas naturais mais próximo da minha residência para pedir, para solicitar essa alteração extrajudicial. Não precisa ser no cartório no qual eu estou registrada, porque haverá uma comunicação por uma central específica que chama Central de Registro Civil, entre os cartórios, que vai receber o meu pedido e vai encaminhar para o cartório no qual eu estou registrado para fazer a averbação e poder me emitir uma nova certidão com a alteração do meu prenome.
Muito importante essa informação que a senhora trouxe, que qualquer cartório pode fazer isso, porque há essa comunicação, inclusive até certidões de outros estados, nós podemos pedir hoje em outros cartórios, correto?
Correto, exatamente. Todos os cartórios do Brasil estão interligados pela central, pela CRC, e, portanto, eu não preciso hoje mais procurar o cartório no qual eu estou registrado para retificar o meu registro ou para solicitar uma segunda via da minha certidão. Basta que eu procure qualquer cartório de registro civil mais cômodo para mim, mais próximo de mim, para que eu possa fazer.
Doutora Virgínia...
Agora, com relação...
Acho que é isso que eu vou perguntar, sobre os sobrenomes. Como é que ficou essa mudança? Isso. É só, se eu quiser mudar o meu sobrenome de Sérgio Duarte e mudar para um outro nome, eu posso?
Então, com relação ao sobrenome, a lei trouxe várias mudanças importantes. Primeiro, nós temos que lembrar que ao prenome, no momento do registro, serão acrescidos os sobrenomes dos genitores. Essa era a ideia que sempre se teve, que seria acrescido ao prenome o sobrenome dos genitores, então do pai ou da mãe daquela criança que estava sendo registrada. A lei veio esclarecer uma divergência doutrinária que se tinha já há muito tempo, se era possível, no momento do registro, acrescer sobrenomes de ascendentes, independentemente de estar ou não no sobrenome dos meus genitores. Então, a lei esclareceu que sim, que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes. Então, se eu vou registrar o meu filho hoje e eu quero que ele tenha um sobrenome que consta no sobrenome dos meus avós, por exemplo, mas não consta no meu sobrenome, eu poderei fazer o registro do meu filho com o sobrenome desse ascendente dele, que será o seu bisavô. Ainda que esse sobrenome não esteja no meu nome, que sou mãe ou pai daquela criança. Então, essa é uma primeira premissa importante que a lei trouxe. Depois, a lei também esclareceu que a composição do sobrenome pode ser em qualquer ordem, porque o Brasil nunca teve, antes dessa reforma, legislação específica de como fazer a composição do nome no momento do registro. Mas era um direito consuetudinário, ou seja, era uma forma que costumeira fazer um registro fazendo constar primeiro o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai daquela criança. Mas isso era algo costumeiro, a nossa legislação não tinha previsão nesse sentido. A lei veio esclarecer que a composição do sobrenome poderá ser feita de qualquer maneira, em qualquer ordem, não necessariamente nessa ordem, primeiro o sobrenome da mãe, depois o sobrenome do pai. Então, hoje você pode, no momento de registrar o seu filho, compor o sobrenome dele com o sobrenome dos pais daquela criança ou de qualquer ascendente. E também pode escolher a forma de composição desse nome em qualquer ordem, primeiro o nome do pai, depois o nome da mãe, primeiro o nome da mãe, depois o nome do pai e assim sucessivamente. Então, a lei veio deixar claro aquilo que era discutido até então apenas doutrinariamente. Depois, a lei veio também esclarecer que é possível fazer a alteração do sobrenome extrajudicialmente, desde que seja para incluir sobrenome e não para excluir. Então, você se chama Sérgio Duarte, mas tem um sobrenome na sua família que você não tem e você quer fazer incluir, você poderá fazer a retificação extrajudicial diretamente no cartório e incluir um sobrenome constante do sobrenome dos seus pais, que não esteja no seu nome, ou de qualquer ascendente.
Sim.
Seu.
E nesse caso, se eu faço... Se eu acrescento, por exemplo, um sobrenome de um bisavô, de uma bisavó, aí eu tenho que fazer essa alteração e depois fazer a retificação em todos os documentos?
Exatamente. Você faz a alteração do seu nome no cartório de registro civil das pessoas naturais, você vai ter uma nova certidão do seu nascimento, a partir daí você vai alterar todos os seus documentos. Se você for casado, você vai também fazer administrativamente a retificação no seu assento de casamento e você vai depois alterar sua identidade, seu CPF, seu passaporte, sua carteira de trabalho, sua carteira profissional, todos os demais
muito trabalho,
documentos,
né, doutora?
Serão...
os registros dos filhos também?
Nome. Isso. Uma outra alteração trazida pela lei...
Doutora
Vivi. Nome é justamente para fazer, não sobrenome, mas alterar, retificar o registro, é justamente para fazer essas adequações em decorrência de alterações de registros de parentes. Então, você alterou o seu registro, você agora precisa refletir o seu novo nome no registro dos seus filhos, por exemplo. Então, vai ser possível fazer a retificação administrativa extrajudicialmente dos assentos de nascimento dos seus filhos para fazer constar o seu novo nome, novo nome do pai dessas crianças. Então, toda essa retificação, todas essas correções são possíveis agora se fazer extrajudicialmente, diretamente no cartório. Uma outra possibilidade, uma outra alteração muito importante que a lei trouxe com relação à alteração de sobrenome é a possibilidade de alterar o sobrenome na vigência do casamento ou da união estável. Por quê? Até então, sabemos que era possível alterar o nome no momento do casamento. Mas, se eu não alterasse o meu nome no momento do casamento, ou se eu alterasse o meu nome no momento do casamento, eu teria que permanecer com ele dessa forma até a dissolução do casamento, porque eu só poderia alterar novamente com a dissolução, com o divórcio ou se eu me tornasse viúva. A lei possibilitou a alteração do sobrenome na constância do casamento. Então, por exemplo, se no momento do meu casamento eu decidi que eu não vou acrescer ao meu nome o sobrenome do meu cônjuge, mas depois eu me arrependo disso, durante o casamento, eu posso, a qualquer momento, comparecer no cartório de registro civil das pessoas naturais e solicitar a retificação do meu nome para acrescer ao meu sobrenome do cônjuge, que eu não fiz no momento do casamento. Ou vice-versa, eu, no momento do casamento, acresci ao meu nome o sobrenome do meu cônjuge, mas depois eu me arrependi e resolvi fazer uma retificação na vigência do casamento ou da união estável para fazer constar voltar a ter o meu nome. Sim. De solteira, por exemplo. Então, eu posso procurar o cartório e também solicitar essa retificação. Eu estou na vigência do meu casamento ou da minha união estável, mas eu quero voltar a ter o meu nome de solteira. Agora é possível procurar os cartórios para fazer também essa retificação.
Muito bem, conversamos com a tabeliã, doutora Virgínia Reis, explicando a lei aprovada pela Câmara e Senado e também já sancionada, que tornou a troca de prenome e sobrenome mais simples, rápida e barata. É só você ir ao cartório, não precisa ser ao cartório onde foi feito aquele registro, qualquer cartório no país pode fazer esta mudança. Doutora Virgínia, muito obrigado, até a próxima.
Até, Sérgio, sempre um prazer estar com vocês, um abraço.
8 horas e 20 minutos.